Somos todos iguais.
E no quadro Somos Todos Iguais, desta terça-feira, dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, nós vamos saber agora como está a situação aqui no Distrito Federal com o gerente de DST AIDS da Secretaria de Saúde, Dr. Sérgio Dávila. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Tarde Nacional.
Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de poder participar.
Doutor, eu queria que o senhor começasse falando aqui para a gente sobre a importância de ter um dia de luta contra a AIDS.
Bom, essa data, né, ela é mundialmente consagrada, né, para mobilizar a sociedade como um todo na luta contra a AIDS. A AIDS, né, desde que surgiu, né, há mais de 30 anos, e aqui no Brasil há cerca de 30 anos, ela tem mobilizado todos os segmentos, né, sociais, não só pelo impacto da doença em si que ela proporciona, né, que ela provoca na sociedade, mas também pelos temas associados a ela, a questão da morte, mortalidade, a questão da sexualidade humana, que tem mobilizado muito. Então, o Dia Mundial ele é fundamental para mobilizar a população ou fazer de novo, a refletir a necessidade da gente tomar diversos cuidados para tentar enfrentar ela da forma como ela está instalada hoje em dia.
Certo. Agora, eu li há pouco até uma notícia que está crescendo o número, ou melhor, aumentou o número aí de contaminação entre os jovens. A que se deve esse fato?
Nós vivemos um novo período da epidemia de AIDS no Brasil e no mundo. Né? No caso brasileiro, que já tem 30 anos de políticas públicas implantadas e ações acontecendo de enfrentamento à epidemia, o que a gente pode observar que hoje, com a quantidade de novas medicações, com maior oportunidade de tratamento precoce, pelo diagnóstico também precoce, né, a gente está vivendo um novo patamar de epidemia. Talvez isso tenha contribuído para que os jovens atualmente estejam se percebendo menos em risco do que antigamente. Os jovens de hoje não passaram por aquele período da epidemia em que a AIDS tinha um grande índice de mortalidade, né, de adoecimento. Então, talvez o jovem de hoje não esteja percebendo a dimensão da gravidade da saúde, para a saúde pública, que é o caso da AIDS. E também uma redução das ações de prevenção que devem ter contribuído para diminuir o acesso à informação e ao conhecimento por parte dos jovens. Então, os dados epidemiológicos têm apontado, né, no caso do Distrito Federal, a maior parte dos casos estão concentrados na faixa entre 20 a 39 anos, mas a gente tem observado um crescimento dos casos de AIDS na faixa de 15 a 19, está demonstrando que talvez os jovens estão se cuidando um pouco menos, e para isso a gente tem que retomar as ações de prevenção e de contato e diálogo com o jovem, não só passar informação nessas datas do Dia Mundial, mas fazer um trabalho mais sistemático para com esses jovens.
Pois é, o senhor falou na questão do diálogo, né? A família e os cuidadores desses jovens têm um papel fundamental nesse sentido, não, doutor?
Isso. Tanto na área da educação, trabalhar por uma promoção, por uma saúde sexual e reprodutiva, né? Como também prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem um papel dentro da escola, o papel da cultura, o papel do esporte, o papel da família. É colocar essa discussão de prevenção, do cuidado para desenvolvimento do jovem de uma forma mais saudável com o seu corpo e com a sua vida, cuidado com a sua saúde, né? Tem um papel aí das famílias nesse trabalho. Por isso que eu falei antes, né? O Dia Mundial de Luta contra a AIDS é um momento de provocar reflexão na sociedade toda. Não é somente uma ação na área de saúde pública, é uma ação junto à sociedade como um todo.
Certo. E como o senhor falou anteriormente, né? Na década aí de 80, aproximadamente, a gente tinha um perfil, né? Hoje, com o avanço da medicina, a gente vê pessoas com o vírus, mas tendo uma qualidade de vida. Agora, é importante ressaltar que essa qualidade de vida também ela tem um custo, né? Porque as pessoas têm a hora certa para tomar a medicação, se priva, às vezes, de algumas coisas, né? Então, não é tão fácil, assim, olhar e dizer, ter HIV está tudo certo.
Eu costumo dizer o seguinte, né? Hoje é possível viver com AIDS, né? Mas é muito melhor viver sem AIDS. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso é, hoje em dia temos estrutura para garantir qualidade de saúde das pessoas que são portadoras do vírus ou doenças de AIDS, né? O tratamento é extremamente eficaz, né? E ele produz menos efeitos adversos que produzia antes. É possível, cada vez menos, estão surgindo medicamentos que é menos quantidade de comprimidos que a pessoa precisa tomar durante o dia. E isso está dando uma nova perspectiva da qualidade de vida para as pessoas que são portadoras do HIV e doentes de AIDS. Mas, no entanto, é fundamental que as pessoas percebam que, mesmo com esses avanços, a AIDS ainda é uma doença crônica, não tem cura, e se a pessoa não se cuidar, vai provocar graves danos à sua saúde, podendo levar à morte. Não podemos esquecer que ainda hoje no Brasil morrem cerca de 12 mil pessoas por AIDS, todos os anos, né? Então, acho que o princípio de hoje, desse ano, né, o mote do Ministério da Saúde nas suas campanhas, na campanha desse ano, é garantir o tratamento, é fazer estimular que todas as pessoas busquem o tratamento, ele é fundamental. Hoje em dia, com o que nós temos, podemos dizer com certeza, se a pessoa fazer um diagnóstico precoce, logo no início da infecção, iniciar imediatamente o tratamento, ela vai estar garantindo qualidade de saúde para ela e também para a coletividade. Uma pessoa que é tratada com os medicamentos não vai ter carga viral, vai ficar com carga viral indetectável. E com isso, reduz inclusive a chance dela passar para uma outra pessoa.
Certo. Dentro dessa questão de medicação, doutor, a gente tem também notícias de que hoje é possível fazer uma profilaxia, né? Um meio aí de antes, né, da pré-exposição aí ao HIV e também uma pós-exposição. Em que quais casos são recomendados?
Uma das coisas que está cada vez mais evidente pelas próprias estudos e evidências científicas é que a gente tem que ter um elenco de ações de prevenção, um elenco mais variado possível de ações de prevenção. Nesse sentido, além de trabalhar com a importância do uso do preservativo e dos cuidados com prevenção primária para não se infectar, e o preservativo continua sendo extremamente importante, o Ministério da Saúde e o governo, né, dentro do Sistema de Saúde, está implantando cada vez mais um conjunto de outras estratégias para reduzir as chances de transmissão. A PEP, que é a profilaxia pós-exposição, é um dos recursos. Se uma pessoa teve uma situação de risco, que teve risco de se expor ao HIV e se infectar, se ela procurar uma unidade de saúde entre de 2 a 72 horas após a situação, ela vai ser avaliada pelo profissional de saúde para verificar a necessidade e a possibilidade de iniciar com o medicamento, e a pessoa vai tomar esse medicamento antirretroviral por cerca de 28 dias. Que a chance dela se infectar por causa daquela situação de risco se reduz drasticamente. Isso que se chama de profilaxia pós-exposição. Está havendo estudos no Brasil para que seja implantado a profilaxia pré-exposição. Ou seja, em determinadas circunstâncias, as pessoas utilizarem o medicamento antirretroviral para que ela não corra o risco de se infectar. Mas isso aí vai acontecer principalmente para casos específicos, como casais sores discordantes, um tem e o outro não tem, né? Situações de desejo de engravidar por parte do parceiro soro negativo ou soro positivo. Quer dizer, existirá circunstâncias que vão levar a essa possibilidade. Mas, atualmente, a perspectiva é cada vez mais ampliar os leques de recursos técnicos ou tecnológicos para fazer a prevenção. Não só o preservativo, mas também preservativo, medicamento, tratamento precoce, testagem e também a PEP e, no futuro, também teremos a PrEP.
Pois é, e desses dois casos que o senhor está falando também, a palavra final é sempre a do médico, né? Eu tenho que passar por uma unidade de saúde e o médico tem que fazer uma avaliação,
exatamente,
né?
É fundamental o usuário, a pessoa perceber a necessidade de buscar o serviço e buscar a orientação do profissional de saúde, né? E eu até digo mais, a palavra final é do paciente, né? Mas o dever do médico profissional de saúde é ofertar todas as possibilidades para ele poder ver que há a possibilidade de se tratar com qualidade no Sistema Único de Saúde.
Certo. Agora é sempre aquela questão, né, doutor? Preservativo, informação, prevenção, tudo isso não faz mal, né? É sempre
a
importante.
A gente tem que se amparar nesse conjunto que forma os pés do cuidado de saúde, que é o preservativo, informação, diálogo, né? redução do estigma e preconceito e acesso a diagnóstico precoce e tratamento oportuno. Com isso, a gente vai conseguir avançar mais do que já avançamos na luta contra a AIDS.
Pois é, o senhor falou na palavra preconceito. Muitas pessoas, até por desinformação ainda, né, acredito que se pegue o vírus HIV através de um beijo, de um abraço, da lágrima, do suor. Isso é verdade, doutor?
Não, nada disso é verdade. Nem pelo mosquito, nem pelo beijo, nem pela lágrima, né? O vírus HIV, ele vive em determinadas secreções do corpo. Então, as formas de transmissão são bem específicas, né? É durante a relação sexual, quando há contato com esperma ou secreção vaginal, ou é no contato com o sangue de uma pessoa. Então, é nessas circunstâncias. Ou então, a mãe soropositiva que está amamentando seu filho recém-nascido. Então, no leite materno também pode ter um vírus. São esses líquidos do corpo que podem potencialmente transmitir. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado nas relações sexuais ou no contato, no compartilhamento de agulhas e seringas ou no contato com material biológico, né, no caso do profissional de saúde. Fora essas situações, não há possibilidade de transmissão do vírus. Então, pode abraçar, pode beijar, pode enxugar o choro de um amigo ou de um familiar, que isso não transmite o HIV.
Certo, doutor. E a pessoa que está nos ouvindo agora e que gostaria de fazer um teste, como é que essa pessoa deve agir?
A pessoa deve procurar o seu centro de saúde mais próximo para verificar a disponibilidade de fazer o teste. Em vários lugares já está sendo implantada testagem rápida, né? Que é um teste que dá o resultado no mesmo dia, né?
Que é aquele através da saliva, doutor?
Tem o tanto da saliva que ainda não está implantado na rede toda, né? Mas tem também o de sangue, que é uma gotinha de sangue na ponta do dedo que se tira, né? E também no centro de testagem e aconselhamento que fica na rodoviária aqui do plano piloto.
E é, né? Tudo anônimo, né, doutor? A pessoa
tudo
pode
tudo anônimo, sim. Sigiloso. Não, o Ministério, com a sua campanha desse ano, vai falar isso, assim, não tenha medo de fazer o teste, não tenha medo de iniciar o tratamento, porque além do sigilo anonimato, né, é um direito de todo cidadão fazer o teste e se tratar adequadamente.
Certo. E quais são as ações aqui no DF para hoje, o dia aí de luta, e também durante a semana?
Além da testagem que está acontecendo na rodoviária, e hoje também estamos fazendo em parceria com uma ONG chamada Elos, que realiza testagem junto à população gay aqui no DF, gays e travestis. Uhum. Também está ação de testagem com a parceria da UNB com a administração do metrô, na estação central do metrô, aqui também na estação rodoviária. Também tem o lançamento do museu da mostra de prevenção chamada Positivo na Lata, que são jovens HIV que fotografaram o seu cotidiano, que vão estar lançando nessa exposição lá no Museu da República a partir das 19 horas, como também as ações por parte de vários centros de saúde que estão fazendo testagem rápida, tanto de sangue quanto de fluido oral. Eu estou aqui, por exemplo, agora no centro 8, aqui da 514 Sul, da W3 Sul, que também está fazendo essa ação aqui voltada para a população.
Tá certo. E quem quiser mais informações, tem algum telefone ou algum site que a pessoa possa acessar para saber mais informações sobre esse dia, sobre essa semana aqui no DF?
Pode acessar tanto a página da saúde, né? Uhum. saúde.df.gov.br, como também o próprio site do Ministério da Saúde, né, www.aids.gov.br, como também entrar em contato com a gerência de DST, né, pelo telefone 3322-1590.
3322-1590. Então vamos repetir aí para quem está em casa, telefone 3322-1590 e também os sites tanto da Secretaria, né, de Saúde aqui do Distrito Federal, quanto do Governo Federal também, do Ministério da Saúde. Doutor, faltou a gente esclarecer mais algum ponto em relação ao dia de hoje?
Não, eu queria agradecer o espaço, a oportunidade e conclamar todas as pessoas de que a luta contra a AIDS não é somente no dia de hoje, ela tem que ser feita todos os dias, né? Não só para cuidar da sua saúde, mas também da saúde das pessoas que nos cercam por meio da solidariedade e combatendo o preconceito e a discriminação.
Tá certo, boa tarde, doutor. Muito obrigada pelo carinho aqui com o Tarde Nacional.